Vamos ler mais uma vez Colossenses, agora capítulo 2, a partir do versículo 8. Seria precioso se nós pudéssemos ficar considerando só a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que os irmãos sintam gosto de apreciar o Senhor Jesus Cristo e estudar esse trecho do capítulo 1 acerca dessa pessoa incomparável. Estudar isso em casa, entendendo que quanto maior a apreciação do Senhor Jesus Cristo, quanto maior a ocupação com o Senhor Jesus Cristo, menos chance de sofrer influência errada. Mas como Paulo usou um trecho dessa carta para tratar dessas influências, então é necessário mencioná-las. Todas as vezes que falamos de influência humana ou de interferência humana, 100% das vezes isso dá um beliscão em alguém. Sempre alguém sente que levou um beliscão. Então eu queria, antes de falar desses assuntos tratados por Paulo, que cada irmão e cada irmã entendesse que nem de longe, por um segundo sequer, a minha intenção é beliscar alguém. O que a palavra de Deus traz tem que ser dito. Então, eu espero que todo mundo entenda que havia uma questão ou várias coisas sendo introduzidas na igreja dos Colossenses que estavam atrapalhando o funcionamento daquela igreja, apesar daquelas qualidades todas que nós já temos visto, e eles sofreram com isso. Isso foi escrito por nosso ensino. Então eu espero que nosso coração seja humilde e que ninguém entenda que isso vai como uma pedra, como uma crítica, como um ataque pessoal, como uma desqualificação de qualquer irmão ou qualquer igreja. Ao contrário, se nós formos todos nós, e eu estou incluído aí, todos nós formos humildes, nós vamos reconhecer que existe alguma área da nossa vida particular ou no funcionamento das igrejas que poderia melhorar um pouquinho. E é cada um, cada irmão ou cada igreja que vai perceber a sua falha. Então vamos ler a partir do versículo 8 e depois tentar considerar um pouco dessas 13 influências sofridas pelos colossenses. Diz assim a palavra de Deus: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, grave isso, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Grave essa expressão, satisfação da carne. Então eu vou tentar, nesse tempo agora cedo, tratar dessas situações da igreja dos Colossenses. A primeira infiltração, a primeira forma que Satanás colocou uma cunha para tentar abrir aquilo que parecia impenetrável, foi a filosofia. Ele disse aqui, por meio de filosofias. Se você considerar o uso da palavra filosofia, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, uma menção mais fácil e mais comum é aquela experiência do apóstolo Paulo em Atos 17, quando pregou em Atenas. Ali diz a palavra de Deus que havia duas correntes filosóficas, epicureus e estoicos. E essas duas correntes filosóficas, elas pregavam a sensualidade ou beleza física e pregavam um conhecimento divino feito dentro da esfera humana. Quer dizer o seguinte, sem Deus, mas havia um logos, havia um entendimento divino no homem, capaz de orientar o homem em todas as suas coisas, em todas as suas fases. Então, desprezando Deus, era uma corrente filosófica, e cultuando a sensualidade era outra corrente filosófica. Agora você pensa, o que é que isso tem a ver com infiltração? O que é que isso tem a ver com funcionamento de igreja? Então é exatamente isso que representa parte da corrente filosófica desses dias. Isso tem origem séculos e séculos atrás. Uma das áreas econômicas mundiais que mais cresce é a área da sensualidade. É promover a sensualidade. É promover a beleza. E mesmo aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que consideram o Senhor Jesus Cristo como o centro de tudo, mesmo aqueles que colocam o Senhor Jesus Cristo como o alvo, eles não estão livres de sofrer esse tipo de influência. E as igrejas não estão livres de ceder aos encantos, aos enfeites da sensualidade. E isso não combina. Quando o Senhor Jesus Cristo é o centro e a sensualidade é colocada do lado, então isso atrapalha a contemplação do Senhor Jesus Cristo. A sensualidade é uma corrente filosófica antiga. E se você estudar sobre isso, vai ver que aqueles templos, aqueles deuses antigos, vários deles eram associados à beleza física, à sensualidade, pornografia e sexo. E isso é algo natural. Nós estamos ainda num corpo sujeito ao pecado. Nós ainda temos uma natureza velha habitando em nós, apesar de termos nascido de novo. Então, ninguém pode dizer o seguinte: eu jamais sofreria um desejo sensual. E essas filosofias estavam sutilmente sendo introduzidas nas igrejas como se fosse algo meramente natural, inofensivo. E eu não vou detalhar essas coisas, primeiro por causa do nosso tempo e porque há pessoas jovens e talvez alguns que não entendam claramente, mas eu espero que todos compreendam o que eu estou querendo dizer. É anular aquilo que vem de Deus, ou negar a Deus, é uma corrente filosófica. E engrandecer a sensualidade é outra linha filosófica que pode ser introduzida nas igrejas de Deus. Então, atenção para isso. Qualquer ideia relativa a isso é uma filosofia humana que pode estragar a apreciação do Senhor Jesus Cristo. Depois ele diz: vãs sutilezas. Vã é uma coisa vazia, é o sentido grego, vazio. Sutileza é engano, enganação. Seria uma enganação vazia. E quando Paulo fala isso, ele está fazendo uma referência, provavelmente, à sabedoria do mundo. Se você estudar o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai anular a sabedoria humana. E ele vai mostrar que pessoas não sábias do ponto de vista humano, pessoas muito simples, são verdadeiramente sábias quando reconheceram que são pecadoras e creram no Senhor Jesus Cristo. Esse é o sábio. Agora, essa vã sutileza é o acréscimo, é o acúmulo de instrução humana que só tem valor para essa vida. Quando Paulo escreveu a sua carta a Tito, uma das menções dele foi essa, em relação a quem? Em relação aos gregos, que são palradores frívolos, que são faladores. Ele diz que são vãos e enganadores, falando e não falando nada, enchendo com vento, não traz nada. Então Paulo está dizendo o seguinte: todo o artifício, tudo aquilo que é vão, que é oco, que não procede das Escrituras, que não tem embasamento bíblico, é vazio e enganador. Um exemplo bom para tratar com isso foi aquela atitude dos bereanos em Atos 17. Quando eles ouviam alguma coisa, para saber se aquilo era vazio e oco, tinha que comparar com as Escrituras. Então, isso é uma sugestão para, quando alguém traz alguma coisa aparentemente interessante, com aquele aspecto que é bom, então, se tem embasamento bíblico, se tem fundamento bíblico, é sólido. Se não tem fundamento bíblico, se não tem respaldo bíblico, é vã sutileza. Aparentemente, isso não traz nada de errado, mas é uma discreta infiltração para quê? Para tomar o tempo. Quantas reuniões da igreja são ocupadas ou poderiam ser melhor ocupadas? São enchidas e são ocupadas com falatórios e com ensino vazio. Não tem nada mais prejudicial do que, além de não ensinar algo sólido, concreto, cheio, é gastar o tempo dos irmãos e da igreja ensinando vento. Nada, absolutamente nada. Então, perde uma reunião, o tempo de todo mundo é escasso, os dias hoje voam muito rápido, todo mundo que tem o seu emprego é quase que um escravo da sua firma, tem que cumprir o horário, uma rotina pesada, difícil. Às vezes é penoso estar numa reunião. Difícil demais estar numa reunião por causa do tempo, a agenda muito cheia. Quando chega na reunião, oco, vazio, Não tem nada. Então, não é que trouxe alguma coisa errada. Às vezes não trouxe alguma coisa errada. Não trouxe um ensino errado, mas também não trouxe nada. Também não falou nada. Ocupou uma reunião inteira falando vento, banalidades, trivialidades. Essa vã sutileza é uma forma, é uma cunha que Satanás coloca bem minúscula para começar a abrir uma brecha. Já que não trouxe nada, ocupou o tempo deixando de alimentar as ovelhas, como nosso irmão tem dito. Faltou alimento. Isso vai enfraquecer o rebanho. Terceira coisa que ele diz ainda no versículo 8 é a tradição dos homens. E a palavra tradição na nossa língua é a tradução de paradoses da língua grega. E a tradição mencionada na Bíblia, mencionada várias vezes, é uma expressão relativa a algo muito bom ou a algo muito ruim. Um exemplo disso é em Marcos capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo fala da tradição dos homens, aquela coisa dos fariseus. O Senhor Jesus está ensinando para eles assim, que eles criaram artifícios, eles criaram práticas, criaram coisas, usando aquilo com o interesse de agradar a Deus, quando na verdade estavam desonrando os pais. Acontece o seguinte, há um mandamento, honra teu pai e tua mãe. Tudo bem, é a lei, tem que fazer isso. Mas eu vou fazer algo que eu considero para o Senhor. Então, com essa desculpa de eu estar fazendo algo para o Senhor, embora isso desonre meu pai e a minha mãe, é uma tradição humana que está invalidando o mandamento de Deus. E ele disse, isso é corban, é algo rejeitado por Deus, é algo que os homens oferecem, dizendo que estão oferecendo para o Senhor, mas que na verdade está descumprindo o mandamento de Deus. E isso está repleto, está cheio nas igrejas. Existe uma frase o seguinte, é uma desculpa esfarrapada para eu fazer aquilo que eu acho bom. Dizem assim, o que importa é o coração. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. Então você não pode falar que eu estou fazendo uma coisa errada, porque eu estou fazendo para o Senhor. Mas se você está fazendo para o Senhor algo que a Bíblia diz clara e explicitamente que não se faça, como é que você faz algo para o Senhor se o Senhor disse para não fazer aquilo? Para o Senhor. É o tipo de tradição humana errada. Paulo incentiva a tradição boa que receberam dos pais. Esse termo paradoses, é um termo militar que significa rendição. Isso significa o seguinte, uma geração se rende aos costumes da geração anterior com muito zelo, guardando aquilo com muita honra porque recebeu das gerações antigas e diz, nós fazemos isso porque guardamos aquilo do tempo antigo. Guardar a tradição dos antigos. Segundo a Bíblia, é correto. A tradição dos apóstolos, aquilo que veio com base na palavra. Mas render-se às tradições dos homens fora da palavra, está errado, é infiltração. Ainda que você justifique isso dizendo que é para o Senhor, dizendo que é para benefício da obra de Deus. Quanta gente fala que quer louvar o Senhor, honrar o Senhor e se explode querendo fazer alguma coisa para o Senhor, ferindo um princípio de igreja, ferindo mandamentos da palavra de Deus, mas justifica aquilo dizendo que é para o Senhor. Então essas tradições humanas, elas têm que ser tiradas. Eu vou citar um exemplo. E mais uma vez eu reforço isso, a minha intenção não é fazer crítica, a minha intenção é despertar a compreensão dos irmãos. Tem uma reunião chamada Escola Dominical, conhecida há décadas entre nós. Qual é a origem da escola dominical? Qual é o fundamento bíblico para a escola dominical? As reuniões da igreja, elas são citadas na Bíblia nominalmente. Elas são apresentadas pelo ensino e pela prática. Agora, a escola dominical é excelente. Trabalhar com crianças é extremamente válido e necessário. E o Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Disse aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Tem que cuidar das crianças, sim. Tem que trabalhar com as crianças, sim. Mas o modelo da escola dominical tradicional é uma forma discreta de se abrir um precedente para ferir um mandamento bíblico. Na chamada escola, eu já ouvi isso, eu estou dizendo porque já falaram assim para mim, que na escola dominical é permitido para as irmãs fazerem perguntas, é permitido para as irmãs repetir versículo na reunião, disseram exatamente assim, com essas palavras, porque não é uma reunião da igreja. Não sendo uma reunião da igreja, as irmãs não precisam seguir os mandamentos dos apóstolos para o funcionamento das igrejas. Percebe a sutileza ali atrás? Então, eu não estou jogando uma pedra em cima disso. Eu estou apresentando que, se nós introduzimos algo muito bom junto com aquilo que a palavra de Deus ensina, se nós colocamos algo nosso, nós estamos proporcionando uma chance de algo errado ser infiltrado. Porque disseram assim para mim, é uma escola, e na escola o professor fala com o aluno. Na escola o professor pode falar com o aluno, e pode mesmo. Agora, se você traz um modelo desse para dentro do funcionamento da igreja, você está abrindo um precedente para ferir uma doutrina apostólica em 1 Coríntios 14, que diz o seguinte: é indecente que as mulheres falem na igreja. E não tem como desviar disso, porque está escrito lá com todas as letras: é indecente que a mulher fale na reunião. Não pode falar. Não fui eu que criei isso. Isso é um mandamento dos apóstolos, é um fundamento apostólico. E criar uma reunião que permita que a mulher fale na igreja é tradição humana, ainda que seja feito para o Senhor, em nome do Senhor, com muito boa vontade. Eu não estou julgando a boa vontade de qualquer irmão. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que achar um meio de evangelizar as crianças, de trabalhar com as crianças, de alcançar as crianças, de alcançar os jovens, sem ferir um princípio de igreja, sem ferir um mandamento de Deus. Porque não adianta nós fazermos algo muito bom ferindo um mandamento de Deus e depois no tribunal do Senhor Jesus Cristo ele falar: mas eu não mandei fazer isso. Por que você fez? Eu não ensinei que era para fazer assim. Perdeu tudo. Gastou a vida inteira fazendo algo que Deus não mandou fazer, porque recebeu dos antigos que tinha que fazer desse modo. E nós vamos perder o quê? Um galardão na eternidade, simplesmente porque é turrão, porque é cabeça dura, porque não quer ceder ao ensino da palavra. É orgulho demais. Então Paulo disse: olha, tem tradição aí que vai servir de cunha para infiltrar alguma coisa errada. Vocês não se assustem que essa ideia está se alastrando. A inocente, eu fui da escolinha dominical, o nomezinho na matrícula, respondia versículo, eu cresci assim. E eu tenho o máximo respeito pelos irmãos que ensinaram naquela época. Eu nem de longe quero jogar qualquer pedra em qualquer irmão daqueles antigos que gastaram a sua vida pregando o evangelho no nosso país. Nem de longe, irmãos. Jamais faria uma crítica para eles. Porque do mesmo jeito que nós erramos, eles também erraram e vice-versa. E eles fizeram com muito amor, com muito zelo aquilo. Mas à medida que você estuda a palavra de Deus, diz: bom, talvez naquela época a escolinha dominical só com as crianças fosse algo inofensivo. As irmãs não falavam na reunião. Agora hoje, como tem uma ideia das mulheres falar na reunião, E se isso estava sendo usado como pretexto para as mulheres poderem falar na reunião, espera aí. Então nós estamos ferindo um mandamento. Se eu estou ferindo um mandamento, alguma coisa está errada. Então vamos achar uma alternativa para trabalhar com as crianças sem que isso seja um pretexto para as mulheres falar na reunião. Isso é só um exemplo. Pode ser um monte de outras coisas. Então nós temos que pensar no funcionamento da igreja. Como vai? Tem alguma coisa que foi infiltrada com muito boa intenção, com muito boa vontade de agradar a Deus, mas que, na verdade, fere o mandamento? Tem. Então, vou ser humilde, vou deixar meu orgulho no canto e vou procurar um meio de fazer aquilo que agrada o Senhor. Ele diz mais aqui no versículo 8, rudimentos do mundo. E essa palavra rudimentos é repetida mais à frente aqui no versículo 20, ele diz rudimentos do mundo. É a palavra grega para algo elementar. Esse termo era usado pelos gregos em relação à ciência. As coisas básicas até ligadas com ar, atmosfera, coisa muito, muito essencial, muito, muito básica. E esses rudimentos do mundo, essas coisas antigas do mundo, como ele diz aqui, não toques, não proves, não pega naquilo, essas crendices, elas podem ainda perdurar na vida do salvo e ser quase colocada na vida das igrejas. Um israelita gostava muito disso. Esses rudimentos, eles também podem servir de infiltração. E Paulo diz que os crentes não podem ser escravizados por isso. Não podem as igrejas continuar sendo vítimas e presas desses rudimentos do mundo. Crendices que o mundo tem. Hábitos que o mundo tem. Coisas rudimentares chamadas milenares, que vão passando de uma geração para outra, que são coisas do mundo, não podem ser trazidas para o funcionamento das igrejas. E eles sofriam influência do império naqueles dias. Então, esses rudimentos, essas coisas muito, muito elementares, essas crendices atrapalham. Essas crendices estorvam. Você pode pensar um monte de coisas aí em relação a comer alguma coisa ou misturar alguma coisa com fundo religioso, com fundo de cultura antiga. Então, esses rudimentos, eles servem também de atrapalho para que alguém ainda fique escravizado a alguma coisa. Quando o Senhor salvou alguém, ele salvou de tudo isso. Tudo isso. E o mundo ainda continua escravizado com tantos rudimentos. É moderno em uma área, é avançado em uma área, mas ainda guarda coisas elementares, milenares, que ainda servem de atrapalho entre os salvos. Depois disso, o apóstolo Paulo começa a tratar de coisas mais conhecidas deles, que no versículo 11 ele fala de circuncisão. E a circuncisão era um assunto polêmico por causa dos israelitas. Os irmãos se lembram que eu disse no primeiro estudo que a igreja dos Colossenses era formada basicamente de judeus, de gregos e frígios, nativos dali. E essa introdução da circuncisão, essa introdução de valorizar a mais a circuncisão, era uma desculpa para introduzir algo errado. A circuncisão, diz Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele pregou, era algo da aliança velha. Ele fala assim, a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão. Aquilo que veio do israelita sendo trazido para as igrejas de Deus. É misturar qualquer artifício religioso à obra do Senhor Jesus Cristo como meio de salvação. Isso é muito fácil de ser introduzido. Talvez seja a tentativa mais intensa de Satanás, a luta maior dele A luta mais ávida dele é minimizar ou diminuir o valor da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer coisa, a sombra de qualquer coisa que sirva para diminuir o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, é um artifício, uma infiltração para atrapalhar a estrutura da fé dos salvos. Sabe que existe grande parte dos salvos, talvez não grande parte, mas boa parte dos salvos que ainda tem medo de perder a salvação, que ainda sofre um certo desconforto, uma insegurança em relação à eternidade? Sabia que há salvos que tremem, que se assombram, que se sucumbem perto da morte? Que se apavoram com a morte? Eu não estou dizendo que a morte é uma coisa boa, fácil, nós vamos encarar a morte dando risada, não é isso. Mas que se assombra diante do pavor que a morte traz, como se estivesse ainda no escuro, inseguro quanto ao que vai acontecer na frente. Alguém que pensa assim, que se acha pensando assim, será? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que eu vou mesmo para o céu? Será que eu tenho mesmo essa certeza de que eu vou habitar na presença de Deus? Será que isso é assim mesmo? E qualquer coisinha, por menor que seja, colocada entre os salvos, entre as igrejas, que possa diminuir o valor, a segurança que o salvo tem ou deveria ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo, atrapalha o crescimento. Não tem nada mais prejudicial do que um crente que vive inseguro, pensando que pode perder a sua salvação, ele não vai ter ânimo para servir, ele não vai ter ânimo para ser fiel, ele não vai ter interesse em desenvolver a sua salvação. Eu vou crescer espiritualmente para quê, se eu nem tenho certeza que eu sou salvo? Ah, eu tenho certeza, mas lá no fundinho tem uma ponta de dúvida. Lá no fundo eu tenho uma certa insegurança. E a introdução da circuncisão, desse pensamento do grande valor da circuncisão que o israelita tinha, isso atrapalhava. Atrapalhava. Então, essa intenção de valorizar aquilo que procede do raciocínio humano, isso atrapalha a segurança do salvo. O salvo tinha que sentir o seguinte: tirou todo o suporte que tinha embaixo dos meus pés. Eu estou de mãos e pés atados e sem nada embaixo para me segurar. Toda a minha segurança eterna está somente no Senhor Jesus Cristo. E qualquer introdução, por mínima que seja, de alguma coisa que vai prejudicar a minha confiança no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é uma introdução sutil, é uma infiltração para prejudicar o bom andamento das igrejas de Deus. Não pode acontecer isso. Não pode. Isso vem de todos os lados, de diversas formas. É necessário os anciãos de cada igreja ficarem muito atentos com aquilo que é falado, com aquilo que é ensinado, para não permitir que ninguém, nem de longe, possa manchar o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E se algum irmão, alguma irmã, com medo, com dúvida, tem que conversar com os irmãos experientes e descobrir a razão dessa dúvida, a razão dessa insegurança, para deitar e dormir seguro, eu posso fechar os olhos agora, tranquilo, se o Senhor Jesus Cristo volta hoje, essa noite, essa tarde, eu subo com Ele. Eu subo com Ele. É muito triste, é muito desagradável um salvo com medo de ficar para trás, um salvo com medo da morte, da insegurança que essas coisas trazem. E a circuncisão trazia isso. Porque eles diziam o seguinte: tem que circuncidar. Além da fé, tem que circuncidar. É atribuir um valor a mais à salvação. Paulo diz também em relação a batismo. Ele fala no versículo 12, ele faz menção de batismo. E os assuntos relacionados ao batismo, eles servem também de infiltração para abalar a estrutura colocada pelos apóstolos. Parece que a dúvida deles aqui, porque Paulo faz menção da ressurreição, parece que a dúvida deles aqui era exatamente algo muito próximo da circuncisão. Eles estavam atribuindo um valor purificador ao batismo. Talvez dizendo o seguinte: se não houvesse batismo, quem não for batizado não seria totalmente purificado e não poderia com isso ressuscitar com Cristo, subir para a glória. Não é dito isso aqui. Mas o fato de Paulo mencionar o batismo no meio do assunto de confusão sugere para nós que havia sim dúvida em relação ao batismo. Agora, existe dúvida em relação a isso até hoje. E o assunto de batismo tem sido controverso, tem sido polêmico, tem sido motivo de briga e contenda entre irmãos e entre igrejas. O batismo tem servido como uma, não só uma cunha pequena, mas como um tronco, uma bomba de separação entre os salvos. Tem dividido, tem separado regiões do nosso país. Ora, por quê? Por que que acontece isso? O ensino dado pelos apóstolos não sugere a menor dúvida ou não dá um milímetro de margem para interpretação. Nenhum milímetro. Esse assunto tem sido tratado desde o início da igreja, tem sido colocado desde o início da igreja pelos apóstolos, como sendo algo muito, muito claro e muito, muito simples. O batismo está exemplificando, está servindo para identificação daquele que já foi salvo, que creu no Senhor Jesus Cristo, que confiou no Senhor Jesus Cristo, e naquele ato de imergi-lo ou de submergi-lo e levantar, ele se identifica com o Senhor na sua morte, sepultamento e ressurreição. E atribuir um valor maior ao batismo, como se aquilo fosse, tivesse um poder de purificação de pecados, ou se o batismo tivesse capacidade de melhorar a salvação, é hipervalorizar o batismo. E atrapalha. Eu tenho citado várias palavras gregas aqui, eu não entendo nada de grego, mas isso é uso de concordância e de livros que pessoas que escreveram que traduziram assim. E disseram eles que a palavra batismo não é uma tradução, é uma transliteração, que isso é uma adaptação de uma língua, de outra língua, de uma palavra falada em outra língua para a nossa língua. Um exemplo que muita gente entende é abajur. Abajur é aquele negocinho que tem nas casas lá, tampadinho, bonitinho, com florzinha, com penduricalho e uma lâmpadazinha lá dentro. É uma palavra francesa que diz, que mostra que alguma coisa abafou a luz. Isso não foi traduzido para a nossa língua como sendo abafador de luz. Ninguém chama aquilo de abafador de luz, chama de abajur. É a transliteração de uma palavra francesa. Batismo é a transliteração de uma palavra grega, baptizo. E quando eles falavam baptizo, eles estavam falando literalmente afundar. Estavam afundando. Baptizo significava isso. Não tinha como eles pensar de outra maneira. Por isso que não havia dúvida. E foram surgindo várias dúvidas em relação a isso. Irmãos amados, amados ao extremo, chegam a virar costa um para o outro, como disse o irmão, bater cabeça. É difícil entender e aceitar. Mas serviu de infiltração. Serviu de infiltração. E as igrejas precisavam olhar essas coisas, sentar os irmãos com humildade de coração, debruçar sobre a palavra de Deus para a compreensão completa e correta do assunto, não para seguir a ideia do A, do B e do C, mas para olhar a palavra. Porque, afinal de contas, todos nós vamos comparecer perante o Senhor no tribunal de Cristo, não perante uns os outros, e prestar contas para Ele. Então, é prudente, é sábio eu parar e pensar como é a minha compreensão sobre esse assunto. Outra coisa em relação a isso é os exemplos bíblicos de batismo, eles, os irmãos podem ler, eles são intimamente associados com a conversão. Vocês vão ler todos os textos bíblicos em relação a batismo o seguinte: creu e foi batizado. Creu e foi batizado. Só que hoje existe uma compreensão um pouco fora desse princípio, associando batismo com a igreja, associando batismo com a comunhão da igreja. É bíblico, sim, ninguém não batizado poderia ser recebido como um membro numa igreja, não pode. É necessário batizar primeiro. Mas conversão é uma coisa, batismo é outra coisa, e recepção à comunhão da igreja é outra coisa. Aquele exemplo clássico de Filipe, do eunuco, retrata exatamente isso. O eunuco não foi batizado numa igreja em Jerusalém. E não foi recebido como membro de uma igreja em Jerusalém. Ele foi embora para sua terra. Foi embora para a Etiópia. Foi batizado na estrada. Então, batismo é uma identificação com Cristo e não com a igreja. Batismo não é identificação com a igreja, é identificação com o Senhor. A pessoa fala, eu tenho que batizar, como diz, para tomar a ceia. Está errado pensar assim. Não tem fundamento bíblico pensar assim. Eu quero ser batizado porque eu quero me identificar com o Senhor na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Eu quero dar um testemunho público da minha fé, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque eu sou salvo, porque eu nasci de novo, e eu quero mostrar ao mundo inteiro, vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou dele, e eu quero mostrar para todo mundo que eu me identifiquei, que eu creio na obra salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho plena certeza que eu vou ressuscitar, que eu estarei na glória do céu um dia. Eu creio nisso. Então, eu quero ser batizado por isso. Os salvos que estão aqui não batizados devem pensar nisso. Tenha certeza da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo. É verdadeiramente nascido de novo. Pode batizar. Pode batizar. É identificar-se com o Senhor. Agora, uma vez batizado, uma vez identificado, também não tem para que esperar e não ser recebido na comunhão da igreja. Mas é outro passo, é outra atitude. E os anciãos daquela igreja poderiam batizar alguém e depois de batizado, perguntar para ele, você deseja estar agregado conosco ao nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, eu quero. Então aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã pode ser recebido na comunhão da igreja. Não existe exemplo na Bíblia de alguém que foi batizado para entrar numa igreja. E é isso que, como se diz, que rola no meio das heresias. É isso que rola. Tem que batizar para alguma coisa. Tem que batizar para receber algum benefício. E não é nada disso. Batizar é para identificar com o Senhor. E a hora está voando. Ele diz mais aqui, a partir do versículo 16. Ele fala comer, beber, dias de festa, lua nova e sábado. Paulo rapidamente faz uma menção do cerimonialismo da lei. As leis cerimoniais, ele fala todas elas, ou parte delas, por nome. O cerimonialismo. E ele diz para que servia o cerimonialismo no versículo 17. Todo aquele cerimonialismo, o sábado, as festas, aquilo lá, para que servia? Ele diz no versículo 17, são sombras das coisas futuras. Então, criar um cerimonialismo nas reuniões ou inventar cerimonialismo entre os salvos não tem necessidade nenhuma, não tem para que fazer isso. Porque o cerimonialismo antigo, a guarda de dias, todo aquele cerimonial da lei, não era algo à toa, oco. Deus instituiu aquilo para que aquilo servisse de sombra das coisas futuras. Nós chegamos aqui, nós somos o futuro. Aquelas sombras projetadas refletem agora. Então, nós temos hoje o reflexo daquilo que já foi. Então, eles tinham o cerimonialismo porque era necessário o cerimonialismo naqueles dias para apontar os acontecimentos para agora. As igrejas de Deus hoje, elas têm que ser caracterizadas por simplicidade. Todo e qualquer cerimonialismo, ritualismo, não tem função. Não tem função. Só serve para gastar tempo, para encher linguiça, como se fala, para nada. Para satisfação da carne, que é o texto, a expressão que ele usa. Para nada. Isso pode simplesmente servir de motivo de quê? De briga. De contenda. Porque eu gosto do cerimonialismo tal. O fulano gosta do cerimonialismo tal. O outro gosta de outro ritualzinho. O outro gosta daquilo. Aí junta todo mundo na mesma igreja. Ah, mas você fez aquilo que você gosta e não fez o que eu gosto. É beicinho, é biquinho, é criancinha brigando por causa de cerimonialismo. Por causa de ritualzinho, por causa de coisinha. E Paulo apontou o Senhor antes. Gente, ele está dizendo o seguinte: nós temos o Senhor. Ele mostrou aquela pessoa sublime e excelsa. Como é que uma pessoa salva, que conhece o Senhor Jesus Cristo, vai fazer biquinho, beicinho, birrinha, por causa de coisinha à toa? É um extremo da infantilidade, é um extremo da criancice, é um extremo da ignorância. Não perde tempo com isso. Tem algo mais sólido, concreto, a pessoa de Cristo. Cerimonialismo, joga isso fora. Eu não vou citar para não causar o risco de ofender alguém, mas pensa você consigo mesmo, à luz da palavra de Deus. Existe na igreja onde eu sou membro cerimonialismo, ritualismo, um monte de coisinha? Vamos parar e pensar. Se aquilo não serve de interferência, de influência para trazer alguma coisa errada. Ele disse mais aqui, versículo 18, pretexto de humildade ou falsa humildade. Falsa humildade é uma característica do falso ensinador. É uma cunha, é um meio de infiltração. É aquela pessoa que fica dizendo de si mesma para os outros: eu não sou nada, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não, você que é o doutor, eu não sou nada. Esse é falso. É falso. Ele não é humilde coisíssima nenhuma, ele é falso e está querendo atrair os olhares para si. E essa é uma maneira de infiltrar, o falso humilde. E eu vou passar rápido nessas coisas por causa do tempo. Ele disse outra coisa aqui no versículo 18, culto dos anjos. Culto dos anjos. Esse culto dos anjos, ou esse cultuar dos anjos, ele está dizendo aqui que é uma carnal compreensão se metendo em coisas que não viu. Cultuar os anjos. Os anjos têm um destaque muito grande na palavra de Deus. E a compreensão correta dos anjos é muito boa, é saudável. Mas quando o apóstolo João se prostrou aos pés de um arcanjo, o que ele falou? Não faças tal, porque eu sou o conservo teu. Então, nós não temos direito de pensar que os anjos são seres merecedores de louvor, adoração. Esse reconhecimento do valor dos anjos, essa supervalorização dos anjos, serve de nuvem, serve de fumaça para esconder a glória do Senhor Jesus Cristo. Tem um camarada chamado evangélico que canta bastante aí por todo lugar, e ele canta uma música, tem um homem, uma moça também, que fica falando assim: tem anjos voando nesse lugar. Quebra seu CD, pode quebrar. Taca um pé em cima dele. Quebra esse negócio. Não tem anjos voando assim, não. E anjo, diz a carta aos Hebreus, são espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Eles têm o serviço deles, eles têm o papel deles. Mas os anjos de Deus, tudo que eles querem, tudo que eles querem é a glória do Senhor Jesus Cristo. Nunca um anjo quer tomar o lugar do Senhor. O único que quis foi lançado fora. O único que quis tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo caiu na hora. É impossível alguém tomar o lugar do Senhor. É impossível alguém ocupar o lugar dele. Então, qualquer salvo que fica pensando que anjo é ou alguma coisa assim, está tirando o lugar do Senhor. Nós não temos que cultuar anjo. Nós não temos que ficar falando essas coisas em função deles. Porque eles fazem o que o Senhor manda para nós. E eles fazem. Você vai se assustar. Mas, num certo sentido, eles são nossos servos, sabia? Trabalham para o Senhor a nosso favor. Nós não temos que fazer nada para eles. Eles é que nos induzem, de uma certa forma, ou que trabalham na esfera celestial, num serviço que não nos compete entrar. E cabe um estudo longo aí. Vai lá em Daniel e vai ver aquela oração que Daniel fez, o príncipe dos reis da Pérsia, aquela luta travada, e as movimentações dos anjos são interessantes, sim, vale a pena estudar, mas cultuá-los jamais. Ele diz mais, eu estou passando da hora, mas eu vou acabar rapidinho. Ele disse, versículo 20, ele cita dos rudimentos do mundo, outra vez, mas o versículo 22, ele fala preceitos e doutrinas dos homens. Não é mais tradição dos homens, mas doutrina criada por homem. Não é simplesmente um costume que veio deles, mas algo que virou doutrina, que virou ensino propagado entre os outros. Doutrina é um ensinamento. Não é só que pegou por costume, mas que passa a ensinar aquele costume. É pior do que costume. Pior do que receber uma tradição e praticar, é você ensinar aquilo. Então vamos ensinar uma tradição recebida olhando... Capítulo quê? Que livro bíblico? Não tem. Está passando doutrina humana para frente. E o apóstolo Paulo diz que isso é uma forma de infiltração. E no versículo 23 ele encerra com a aparência de sabedoria, que é uma coisa ligada com o pretexto de humildade. Ele diz com disciplina do corpo. E isso faz-nos pensar nas movimentações por todos os lados em função do corpo. Um detalhe, uma coisa curiosa de se pensar em relação a isso, é a explosão chinesa. Todo mundo está vendo aí pelos noticiários que a China é o país da hora, é a coisa que está em evidência. E os chineses não exportam apenas coisas materiais de um real. Eles exportam mais que isso, eles exportam ideias. E uma das ideias exportadas pelos chineses é a sua religião. Então, as religiões orientais, elas valorizam o corpo. Valorizam esse domínio do corpo. Então, esse negócio de yoga, essas ginásticas, essas coisas meio suspeitas, elas vão atrapalhar o desenvolvimento do salvo. Se você acha que consegue controlar a sua natureza, a sua raiva, o seu temperamento fazendo yoga... ficando zen, como se fala, se você acha que consegue controlar os seus hábitos naturais com yoga, então você está dizendo que não é o Espírito Santo de Deus que controla você, que não é a sua sujeição à palavra de Deus que controla a sua vida, que não é o Senhor que muda o seu temperamento de bravo para calmo, é yoga. Então, cuidado com essas exportações chinesas de religião oriental ou importação dessas coisas, porque isso é disciplina do corpo, e Paulo fala disso em outras das suas cartas. E por último, a 13ª influência é os ensinadores ou os dominadores, e eu não vou falar deles porque o nosso irmão Adir falou. São aqueles que, usando a força, subjugam o povo para fazer aquilo que eles querem. São os dominadores. Então, esses não conseguem por aparência de sabedoria, não conseguem por pretexto de humildade, não conseguem de uma forma calma e mansa, então eles põem com força. Ou você faz aquilo que eu estou mandando fazer, ou você sai da igreja. Chega a falar isso. Ou você faz isso ou sai daqui. Os dominadores. E esse é assunto do nosso irmão Adir. Então, é um erro. 13 influências ou 13 formas de infiltração de doutrina errada. E isso, eu volto a dizer, parece impossível para uma igreja com características tão notáveis quanto a igreja dos Colossenses. Parecia impossível, mas aconteceu. E isso trouxe declínio, decadência e estragou a vida deles. Então, que Deus nos ajude a ter aquelas qualidades que eles tinham, a apreciar o Senhor Jesus Cristo cada vez mais e vigiar para que essas infiltrações não sejam vistas entre nós. E se são vistas, sejam tratadas em tempo oportuno. Amém.